alone. Alô, alô. Amém. Então, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Né? Por que que você tem valor? Porque você não tem valor. Né, Wendel? Deu Wendel? Wendel, assim, termina o louvor e some. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, aí é o que eu falei. Por que que você tem direito? Aí você pode então perceber, né, que você não vale nada, não é assim? A gente está sempre querendo valer alguma coisa. A gente está sempre querendo valer alguma coisa. E por diversas vezes Deus deixa bem claro isso. Então a maior parte do nosso sofrimento é exatamente em função disso. Em função da falta de espiritualidade. Falta de espiritualidade. Aliás, o sofrimento nosso todo é esse. Amém? É. Mas vamos lá. Vamos procurar entender melhor isso aqui. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, o que que é nada? Nada. Não é? Então, sofre demais. Sofre muito. Quem quer ser alguma coisa? Não sendo nada. Então, o que é um espiritual? É exatamente isso. O espiritual, ele não é nada. Porque o espírito. O espírito não tem cor, o espírito não tem raça, o espírito não tem peso, o espírito não tem, vamos dizer assim, genealogia, o espírito não tem nada. Então, uma pessoa espiritual, ele não existe. Ele é espiritual, ele não existe. Não é não, Ramiro? Então, o sofrimento do homem, por quê? Então, é, mas a carne, nós somos, o nosso sofrimento é a carne, nós estamos no corpo do sofrimento. O corpo, a carne é o motivo de todo o nosso sofrimento, é uma condenação. Quando fala, perto está a sua redenção, perto está de você ficar livre desse corpo. Ou o nosso sofrimento não é por causa desse corpo, amém? No céu não vai ter nada dessas coisas que tem aqui no corpo, na carne. No céu não vai ter. No céu não vai ter casamento. Consequentemente, não vai ter. Se não tem casamento, não tem família. Se não tem família, não tem problema. Lá não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Não tem, não tem patrimônio, não tem nada. Então, o que é espiritual? Aí, o nosso sofrimento todo não é por causa dessa carne, desse corpo? É ou não é? Tudo é por causa desse corpo. As doenças, as enfermidades, os problemas, a vaidade, a esperança, a falta de compreensão, as lágrimas, o choro que vem, as lágrimas, tudo é por causa das lutas e tribulações que nós passamos. Não é por causa do espírito, é por causa da carne, do corpo. Né? Então nós temos o fruto do espírito e o fruto da carne. Você observa que o fruto da carne é tudo isso que eu falei aí. Quando fala aqui, fruto da carne, fala assim. Por exemplo, prostituição, tem coisa mais boa? Mais boa tem? Hã? Não tem. Quem não gosta de prostituição não é homem, não é gente. Ou não? Você falar que não gosta, está mentindo, tem algum problema. Ou tem algum problema. O que é prostituição? Prostituir. O que é prostituir? O que é prostituição? Hein? O que é prostituição? Lá no cemitério não tem prostituição. Mas no hospital tem. De vez em quando você pega aí os problemas sérios de prostituição dentro do hospital, lá dentro do hospital. Amém? O que é prostituição, Toninho? Toninho vai dizer que não sabe também, né? O que é prostituição? Hã? É? O que é essa prostituição? Então, é o problema do português. Mas vamos lá, o que é prostituição então? O que é? Eu não. Hã? Sexo fora do casamento. Eu falei que prostituição é bom, não é? Prostituição não é bom? Não é bom? Né? Ou não? Ou não? Por que que Deus obrigou o casamento? O casamento é uma obrigação. Você tem que casar para evitar exatamente, para poder botar um freio na prostituição. Porque a prostituição é uma coisa que já faz parte da natureza do homem. Natureza, gente. Natureza. Aí você fala que não. Aí se faz parte da sua natureza, você fala que não. Então, a Escritura não pode mentir. A nossa natureza é uma natureza errada. A nossa natureza é uma natureza má. É uma espécie maligna. Tudo por causa dessas coisas. Por quê? Porque a natureza, o espiritual, ele vive combatendo a natureza, lutando contra a natureza. Por isso que eu falo, as coisas da carne são boas. Para quem? Para a carne. Não são boas para o espírito, são boas para a carne. O espírito, como eu falei, você for lá onde tem os espíritos não têm esse problema. Quem tem esse problema somos nós. Amém? Porque a moda, por exemplo, a moda feminina é toda ela dirigida em que sentido? Toda moda feminina é nesse sentido. Né? Toda moda feminina é induzida nessa direção. Então, não é espiritual. A prostituição não é espiritual. Ela é carnal. Ela é uma coisa da carne. É uma coisa da carne. Tá bem? Agora, a gente gosta. E é por isso que você sofre. Porque você vai fazer uma coisa contra a sua vontade. Vai fazer um negócio contra a sua vontade. Porque a sua vontade, o seu desejo, a inclinação da carne é para as coisas, todas elas, carnais. Então, o fruto do Espírito, ele é lascívia, idolatria. Idolatria, por exemplo, idolatria. Muitas vezes você fala idolatria, passa por cima e não liga. Idolatria. Todos os dias você está arrumando uma coisa que você idolatra. Todos os dias você está arrumando uma coisa que vai se colocar no lugar de Deus na sua vida. E aquilo ali é uma idolatria. Todos os dias. Você gostar muito de alguma coisa, aquilo passa a ser uma idolatria. Se você gostar muito de alguma coisa, pode ser do seu trabalho, pode ser de qualquer coisa. Um bem que você tem, até mesmo uma pessoa, você gostar muito, você começa a idolatrar. Até eu pedi, está lá na minha mesa, eu poderia mostrar para vocês aqui. Mas depois eu posso mostrar outra hora. Que é é fácil demais. É muito fácil idolatrar. É muito fácil colocar alguma coisa na frente de Deus, não é? Principalmente os jovens, por quê? Exatamente por causa da concupiscência da carne, por causa da inclinação da carne, é que você acaba colocando a pessoa, de uma hora para outra, você coloca aquela pessoa na frente de Deus. Então você gosta mais daquela pessoa, mais daquilo do que de Deus. Isso é idolatria. Isso é uma coisa da carne. Feitiçaria, por exemplo. Feitiçaria, eu tô fora disso. A carne, ela é inclinada para a feitiçaria, para as coisas. Quando fala para você, não, isso é porque você fez isso, isso é porque você está fazendo aquilo. Superstição, nós gostamos demais. Quando fala uma coisa assim, você fica interessado em saber, né? Esse dia alguém falou, fulano falou assim, você vai ver, vai acontecer isso, isso, isso. E a pessoa não dormiu, com medo de acontecer. Por que que ela ficou com medo? Ela ficou com medo exatamente de que aquela palavra, aquela coisa que a pessoa falou, pudesse cumprir. Isso é feitiçaria. Mal olhado. Tem muito também, tem um mal olhado. Você fala, não, eu não tenho esse problema, mas tem. Você acredita e começa a sentir. De repente, vem na sua cabeça que aquilo é por causa daquilo. Desde o dia que fulano entrou aqui, o trem virou para o outro lado. Superstição, essas coisas todas, tudo isso está relacionado com feitiçaria. Quem que não tem esse problema? Todo mundo tem, porque todo mundo é carne. Então você tem que lutar contra isso. Lutar contra, evitar, né? Ué, perdi minha página aqui. Eu estou querendo falar sobre a pessoa espiritual. Estou querendo falar sobre a pessoa espiritual. É para onde Deus quer nos levar. A ser? Pois é. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que conseguiu. Conseguiu o quê? Hã? O que é uma pessoa espiritual, Rafael? Tem espiritual e carnal. O que é carnal? Carnal, espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que não é carnal. E o carnal? Hã? É uma pessoa, o carnal, ele tem todas essas coisas aqui, ó. A pessoa carnal, ela tem idolatria, ela tem feitiçaria, ela tem inimizade. Para fazer inimizade, é daqui para ali. Se tem uma coisa que você faz fácil, é inimizade. Porfia, brigar, discutir. Sabe, desde pequenininho, amigo, desde criança, você botar duas crianças brincando, elas já começam. Não é brigar, não. Elas já começam a querer disputar. Se uma conseguiu subir no sofá e a outra não conseguiu, ela chora. Ela chora porque um conseguiu subir no sofá e ela não conseguiu. Já é uma disputa. Você põe eles para brincar, eles já começam. Tudo da criança, desde pequenininho, o ser humano, ele já tem na natureza dele o quê? A porfia, a luta, a disputa. Não tem graça se não houver disputa. Qual o esporte que o homem conseguiu criar que não houvesse disputa? Aí você pega, por exemplo, as Olimpíadas. Nossa, um negócio fantástico, e etc. Mas por que que é tão importante? Por que que é tão fantástico as Olimpíadas? Porque tudo lá são limites sendo superados. Alguém conseguiu mais do que o outro. Se um já teve 5 medalhas, o outro quer ter a sexta. Se um já foi não sei quantas vezes, o outro também quer ser. E assim vai indo. Tudo é. Então, aonde está essa questão da porfia, da disputa, de onde está? Aí você fala que você não tem. Você fala que você não tem. Chega a ser. Aí a pessoa vem conversar com você, você já percebe ali. Amém? E aí nós falamos ontem aqui a respeito da liberdade. A liberdade. A liberdade, como é que nós estamos liberdade se nós estamos. Como é que nós temos liberdade se nós estamos presos em tudo isso? Nós estamos presos através da carne. Nós somos escravos. Escravidão, prisão, essa coisa. É exatamente isso. Você é escravo da sua vaidade. Você é escravo dessa coisa que tem na sua carne, que é de. Amém? A sua casa tem que ser melhor do que a casa do vizinho. A sua casa tem que ser melhor do que a. Quando você vai numa casa, você já olha o que você vai fazer na sua. Quando você entra num lugar, você já pensa, o que é isso? Cobiça, inveja, mal olhado. Não é não? A pessoa fica olhando pro azulejo, fica olhando lá pro lustre da pessoa, quando você vê o lustre cai no chão. De tanto que ele desejou o lustre, de tanto que ele cobiçou o negócio desprega lá e cai no chão. É, mas é verdade, gente. A força. Aonde estão esses problemas? Na carne. Amém?
Mas o tamanho chegou, não?
Então, aonde estão esses problemas? Estão na carne. Então, quando fala lutar contra o pecado, é lutar contra a própria natureza. Fazer morrer a sua natureza. A sua natureza, ela é uma natureza pecaminosa. A sua natureza é uma natureza pecaminosa. Ela é impressionante. Espiritual é uma pessoa que conseguiu, né? Conseguiu. Espiritual é muito difícil uma pessoa ser espiritual, né? Espiritual então é uma pessoa que conseguiu. Eliminar, não. Porque enquanto ele estiver no corpo, eliminar, não. Fora. Só se ele desse um tiro na cabeça, né, isso também não resolveria. Então, como que ele vai evitar é como que ele vai fazer para ser espiritual. Ele tem todas essas coisas sob domínio. Então, em vez de ser dominado, ele tem domínio sobre isso. Ele tem domínio. Em breve eu colocarei Satanás debaixo dos seus pés. Quando Satanás estará debaixo dos seus pés? Quando você conseguir. Quando Satanás não levará vantagem sobre você? Quando você conseguir. Enquanto Satanás estiver levando vantagem. Amém? Então, você está lutando contra a sua vaidade, você está lutando contra a sua concupiscência da carne, você está lutando contra a prostituição, você está lutando contra cobiça, contra inveja, oi ruim, né? Você está lutando contra todas essas coisas. O que mais? Ira. Eu não tenho. Aí o outro também, eu não tenho esse problema. Ira. Quem que não tem? Não tem ira. Mas você consegue. Você consegue manter a sua ira debaixo do seu sapato. Você consegue manter a sua ira. Não é que você não tem. Amém? Não é que você não tem. Um dia Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Mas ele tem total controle sobre a ira. Pronto. É isso que é ser espiritual. É isso que é ser espiritual. Não é a hipocrisia. Porque o que Jesus chegou ali e convenceu as pessoas de que elas tinham problemas de hipocrisia, que elas tinham os problemas e não admitiam. Elas tinham os problemas, mas mantinham os problemas internamente e não admitiam. Então, por exemplo, eu posso ter muita paciência aqui e chegar em casa e não ter paciência com a minha esposa. Eu posso ter muito domínio aqui e de repente eu não ter domínio ali. Então, eu tenho o problema. O que Jesus combateu, Wendel, foi a hipocrisia. Então, o homem, a coisa mais boa é o homem, somos nós, entendermos, admitirmos que nós somos carnais. Ou seja, que nós habitamos o corpo do pecado. Então, se eu habito o corpo do pecado, eu tenho consciência. Paulo falou: em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Amém? Perto está a minha redenção. Perto está o dia que eu vou ficar livre desta. Amém, gente? Amém. Vocês estão gostando? Amém. Amém, amigo? Deus, ele nos convida. Deus nos chama. Por que você veste a armadura? Por que você veste a armadura de Deus? A armadura, ela não é para cobrir a carne. A armadura é para proteger o espírito, proteger sua alma da carne. A armadura é para proteger o seu interior. E por que que eu visto a armadura? Exatamente para não dar lugar, exatamente para vencer a carne. Amém? Então, eu tenho que estar muito bem calçado, para mim ter boa base, eu tenho que estar bem calçado, para mim ter boa base. Eu tenho que proteger muito bem o meu coração. O meu coração não é o coração, mas é o coração, que é onde você ama, onde você tem imaginação sentimental, onde você que tem caso, por exemplo, da mãe pelo filho. É muito difícil uma mãe em relação ao filho, uma mãe, ela não ser carnal em relação ao filho. Muito difícil. É muito, muito difícil um filho não ser carnal em relação ao pai, à mãe. Né? Não é fácil, não. Precisa muita oração, muito jeito, para você não ser carnal em relação ao seu filho, seu pai, sua mãe. Você precisa muita oração, muito jeito. Então, isso é proteger o coração. Porque é ali que sai as intenções do coração, as intenções da carne, a querer fazer uma coisa, ou às vezes querer ser uma coisa que eu não posso ser. Amém? O querer fazer o que eu não posso fazer está ligado ao meu coração. Então a couraça, ela vai proteger exatamente o coração, essa coisa do amor. Um amor, mas não é o amor de Deus. Olha, interessante. É o amor e não é o amor de Deus. É um amor carnal que faz a gente sofrer. É um amor que faz a gente sofrer. Não é o verdadeiro amor. Esse amor é um amor assim que te escraviza, te causa medo, te machuca, te ofende, te humilha. É um amor, não é um amor verdadeiro. Não é o amor de Deus. É um amor, não é o amor chamado ágape, né? Não é o amor de Deus, é o amor da carne, do pai, amor do pai, amor da mãe, amor do filho, não é? Amor que, na verdade, são coisas passageiras, ilusão, coisas que passam, é ilusão. Bem? Tem uma outra parte, uma é que protege o coração, a outra é que protege a cabeça. Por quê? Porque aonde, aí junta o sentimento e o mau pensamento. Junta o sentimento e o mau pensamento. Aí vira aquela coisa, aquela michorna, né, que faz a gente sofrer demais. Faz a gente muito sofrer. Mas como evitar isso, família? Como é que vamos evitar isso? Por isso é que Deus coloca capacete. Então eu vou vestir a armadura de Deus para mim poder. Mas aí, se nós não levarmos isso muito a sério, quando acontecem as coisas, você é derrubado. Que você não estava esperando. Você não estava esperando. É aquela história, você achar que você é espiritual e não é. Você ainda continua sendo carnal. Quer dizer, você ainda continua tendo essas coisas. Por exemplo, a prostituição, como nós falamos, que muita gente às vezes escandaliza. Mas como que não tem? Cabe a você lutar, dominar ela, da mesma forma como você tem a porfia. Interessante, se você estiver ali na televisão, estiver acontecendo duas pessoas cantando, você começa a torcer para um. É. Se você estiver lá aquele programa que o pessoal gosta de assistir aí, do The Voice, aí tem dois, vai dois cantar, você torce para um. Tem aquele chefe de cozinha, aquele negócio de cozinha, um fazendo, outro fazendo. Começa a assistir para ver se você não cria um sentimento por um deles e não quer que aquele ganhe. E se ele não ganha? Você fica amolado, você vai para casa às vezes chateado. Você fica, essa Globo é uma graça, não sei o quê, né? Porque você queria que o vencedor fosse o seu. Amém? E assim vai, assim é tudo. É tudo. Você torce pelo Bolsonaro, você torce pelo não sei o quê, você torce para tudo, a gente torce. Tudo pra, e quando não dá certo do jeito que a gente quer, quem sofre? É a carne. Não dá certo o que a gente quer, é a carne. Então, Deus nos convida, nos chama a ser espiritual. O que é ser espiritual? Espiritual é aquela pessoa que luta, peleja para ter domínio sobre a carne. Por exemplo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos. Uai, toda carne tem a sua ansiedade. Não andeis ansiosos. O esforço que eu vou fazer para não ser ansioso não é fácil, não. Não é fácil, não. Por quê? Porque a ansiedade já é uma coisa própria da carne, de querer chegar primeiro, de querer fazer a coisa assim, de conquistar aquilo que você pensa, nossa, você vai comprar um lote e vai fazer uma casa, já nasceu a ansiedade, já nasceu uma série de problemas que você vai ter que lutar. Aí você já começa a sonhar com a casa, você já começa a imaginar as coisas que você vai colocar lá na casa. E você já começa a fazer economia, você já começa a fazer. Vai chamando. Porque você quer a casa. E depois, quando você estiver fazendo a casa, você vai fazer um punhado de coisa errada. Já nasceu ali, ó, a concupiscência da origem ao pecado. A concupiscência já vai dar origem ao pecado. Inveja, nós já falamos. Beber. Aqui não colocou também, mas chegar atrasado nas coisas também é um negócio. Não. Aqui não colocou aqui, não. É uma luta, a pessoa consegue chegar na hora uma, duas vezes, a partir dali ela já volta novamente a chegar atrasada. Homicídio, é uma coisa espiritual ou carnal? Por mais que... Sabe por que o homem não mata mais, quando não comete mais homicídio? Ele matava toda hora. É porque tem medo. Medo de ficar preso, medo de... Né? Mas ele, se deixasse por conta do homem, ele vai ser uma matança só. Amém? Bebedice, glutonaria. Né? Aí o irmão estava fazendo a reunião lá, dava a janta. Aí tirou a janta, acabou a reunião, não foi, Alves? Então o que que o pessoal queria? Né? Satisfazer e não o espírito. Né? Aí, aliás, acabou com as 3 ou 4 reuniões. Né? O problema da janta. Não sei se nós vamos trazer a janta de novo, ver o que vai fazer. Mas vem, aí vem o fruto do espírito. Aí nós falamos ontem aqui, como é que você combate a carne? Como que você vai combater a carne? É, por exemplo, a paz. A paz não é da carne, é da alma, é do espírito. A paz é do espírito. Quando você está sem paz, Cidinha, é porque a sua carne está na cima, ela que está mandando. Ela que está mandando. Não é a alma, não é o espírito, é a carne. Você perdeu a paz, você perdeu o espírito. Você perdeu o espírito. Você está sem paz. Você está sem paz. Você perdeu o espírito. Alguma coisa está acontecendo na sua carne. O que, que é? É uma enfermidade. A enfermidade. Você tomou conhecimento da enfermidade, tirou a sua paz. Aonde é a enfermidade? Você não sabia da enfermidade. Presta atenção. Se a pessoa não sabia da enfermidade, ela tem um tumor num determinado lugar e ela não sabia. A hora que toma conhecimento, ela automaticamente, ela entra, ela perde a paz. Ela automaticamente perde a paz. Por quê? Porque a carne, ela não tem domínio sobre a carne. Perdeu, né? A paz, então, é um termômetro, uma coisa muito importante para... Tirou a sua paz? Tirou. Então você deixou, naquele momento, você perdeu também o espírito. Você ali, a carne passou na frente. E se não lutar, aquilo vai fazer mal para você um punhado de tempo. Até você descobrir o jeito, ou então aquilo vai morrendo aos poucos, amém? Vai desaparecendo aos poucos e de repente volta o normal. O ideal é que nós não percamos a paz por nada. Ou se perder, retoma de imediato. Através da oração, através da conversa com Deus, você vai retomar a sua paz, né? Então, a paz, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Imagina Jesus, a humildade. Essas coisas é para conservar o espírito. Não dá lugar à carne. Vocês concordam? Então, Deus quer que nós sejamos espirituais. Por que que a pessoa velha, ela aparentemente é espiritual? A pessoa velha, você fala, aí você, aparentemente, porque não é espiritual, não. Então ela não compete mais. Ela nem torce, ela não torce mais, porque ela não enxerga direito. ela não escuta. Como é que ela vai torcer? Amém? É. Não cheira direito, né? Não tem, não enxerga, não tem força. Então ela aparentemente é espiritual. Por quê? Porque a carne perdeu, foi perdendo a força, tal, etc. Mas ela, isso, porque a carne não tem mais força. A carne não tem mais força. Mas ela, eu lembro uma vez, meu sogro, ele já estava com quase. Ele morreu com 90 anos, né? Mais 90 anos, amigo, seu pai. O 90? Pois é. O certo é que, na véspera, um ano, mais ou menos um ano antes dele morrer, ele foi internado no hospital. Ele foi internado no hospital para fazer uns exames. Meu sogro era assim. Meu sogro era uma pessoa humilde, entendeu? Bebê conheceu ele. Meu sogro era uma pessoa que tinha muito domínio sobre a carne. Mas pense num caboclo sem educação. Um caboclo difícil era o senhor Antônio. Mas, gente boa para danar, mas não tinha um pouquinho de paciência. Não tinha um pouquinho de paciência. As galinhas, ele começou a criar umas galinhas lá, e as galinhas tinham que obedecer ele. Ele arrumou um chicote, e as galinhas tinham que obedecer ele, tinham que dormir a hora que ele mandasse. Tinha que fazer do jeito que ele queria. Né? Uma vez ele deu uma carona para um soldado em Brasília. Vinha de Brasília, deu uma carona para o soldado. Aí quando chegou num determinado ponto, o soldado cansado demais, coitado, ele parar e dorme. E o soldado dentro do carro, e o soldado cochilou e dormiu dentro, e ele trazendo, e o soldado dormindo de um lado. Aí de repente o soldado soltou um negócio, tá, alguma coisa errada lá. Ele parou o carro, mandou o soldado descer lá no meio da estrada. Ele parou o carro, desce daí, rapaz. O cara assustou, né? Acordou assustado. E tá, desce daí. Não, nem sabe por que ele desceu. Até hoje ele não sabe por quê. Mas ele teve que descer. Ele não tinha um pouquinho de paciência. Lá no hospital, quando internaram ele, os médicos começou a marcar os exames. Aí ele chegou para Deus. Aí foi fazer uns exames, tinha que sair do hospital para levar não sei aonde para fazer o exame. Aí foi lá para fazer o exame, não sei por que carga d'água não deu certo, voltou para o hospital. Ele falou para Deus, não, eu não vou mais não. Pode me levar embora. Se você não me levar embora, eu vou sair daqui e vou embora. E ele saía mesmo. Ele saía mesmo. Eu não sei nem como que resolveu essa questão. Mas ele aí juntava todo mundo para poder segurar meu sogro. Ele, 90 anos, não foi capaz de controlar o velho. Tamanha era a força que a carne dele tinha. Então, o que, é que nós estamos falando? Da questão de ser espiritual. O que é ser espiritual? É a pessoa que acredita. Nós acreditamos na vida espiritual. Nós acreditamos na alma, na existência da alma. O carnal, ele não acredita na existência da alma. Ele não acredita que a salvação que é da alma, que vai existir a vida eterna, que tudo que é preciso, nós precisamos da nossa alma sadia. Nós precisamos que, na verdade, o que vai ficar de nós não é nada da carne, é o espírito, é a alma. Não vai sobrar nada da carne. Então, até mesmo tudo que você gostava demais, por exemplo, a prostituição, a porfia, a disputa, a inveja, a cobiça, isso vai acabar. Por que que vai acabar? Porque a carne vai acabar. Porque a carne, ela vai ceder, ou cede ou morre. Quem que vai ficar? A alma. Eu preciso cuidar, então, é da alma. Aquele soldado que foi posto para fora, coitado, o problema dele era na carne. Não. Ele realmente precisava cuidar da alma. Não. Nós, espirituais, eu não posso fazer isso. Porque por que eu luto contra o pecado? Por que eu luto contra as coisas? Por que eu ando a segunda milha? Por que eu sofro a injustiça? Porque eu estou cuidando da minha alma. Por que eu sofro dano? Porque eu não quero problema para a minha alma. Eu quero voltar para casa em paz. Eu quero manter a minha calma. Eu quero manter a minha paz. Eu quero manter o meu bom senso. Eu resisto às coisas. Não é para fazer favor para ninguém, não. Eu resisto às coisas. É por causa da minha alma. Eu não quero. Não quero problema para a minha alma. Engraçado que não tem uma palavra que é corpo, mente sã. Mente é a alma. É o espírito que está ligado à alma. Então, gente, manter a sua alma bem, você vai manter o seu corpo bem. Você vai manter o seu corpo bem. Quando fala carne, não é propriamente, é onde aonde o inimigo tem influência. O inimigo, ele tem influência na sua carne. Ele ataca, não é a sua alma, ele ataca a sua carne. Porque ele sabe que a sua carne vai atrapalhar a sua alma. É isso. Então bateu aqui, vira do outro lado. Tomou o que é seu, não reclama. Sofre demais quem não sabe viver dessa maneira. Aí então Deus nos chama para ser espiritual. Deus nos chama para ser espiritual. Em Gálatas capítulo 6, Renata, lê por favor. Versículo 14.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Amém. Lê de novo. Agora presta atenção no que nós estamos lendo. Presta atenção.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
Então, o que é ser uma nova criatura? A velha criatura está lá crucificada. Então, longe de mim esteja gloriar-me. Longe de mim esteja gloriar-me. A não ser na cruz de Jesus. Então, eu de mim mesmo não seria capaz de vencer o que Jesus venceu. Eu não seria capaz de fazer como Jesus fez. Não seria. Mas com a ajuda dele, com a fé nele, com o apoio dele, eu tenho conseguido fazer. Então a honra e a glória pertence a quem? A eu? A mim? A ele? A ele? É ele que me ajuda? É ele que coloca um anjo para me ajudar, do meu lado? É a ele que eu recorro nessas horas? Quando eu percebo que a minha carne está me dando trabalho, eu recorro ao meu socorro. Ele então é o meu salvador nessa hora. Ele é o meu socorro presente nessa hora. Eu recorro a ele. Então, a quem pertence a honra e a glória? Amém? Então, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser no que Jesus faz para mim, no que Jesus resolve para mim. Porque chega lá naquele determinado momento e eu percebo que realmente eu ainda preciso da ajuda dele, eu ainda dependo dele. Amém? O seu Antônio, com 90 anos, ele tinha que entender a isso. Não é? A pessoa não tem negócio de ela pensar que ela é capaz por si só. A gente não é capaz. Amém? Então, espera em Deus, confia em Deus, espera em Deus. Essa coisa espiritual. Essa coisa espiritual. Porque a pessoa vem ofender, não é a minha alma, é ofender a carne. Ele vem mexer com a carne. Ele vem bagunçar exatamente a carne. Porque ele sabe que a carne é fraca. Mas a partir do momento que eu recorro a Deus, que eu peço ajuda para Ele, Ele me faz lembrar de uma coisa: a sua carne está crucificada, né? Eu levei ali na cruz exatamente todos os seus problemas. Eu sei dos seus problemas. Pergunta para mim, peça ajuda para mim. Eu sou a pessoa indicada para poder te ajudar. Amém? Eu sou a pessoa indicada para ajudar. O que importa, então, Deus fala aqui. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem isso, nem aquilo. O que importa é ser uma nova criatura. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém? Eu habito esse corpo provisoriamente, mas eu já sou um cidadão do céu. Eu sou espiritual. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, se você fizer, você não está fazendo contra mim, você está fazendo contra a minha carne. Amém? E a minha carne, meu filho, é a minha carne. Amém? Por isso que eu perguntei a vocês no começo. O que eu falei? Quero que valorize o que você tem. Você é um... Não é que é? Então nós como é que é? É. O que importa então é ser essa nova criatura, é ser, é assim, bate na carne, mas bateu aonde? Na carne. Não atingiu a minha alma. Feriu o meu ego, né? Mas não feriu a minha alma. Me humilhou, mas não humilhou a minha alma. Eu saio dali tranquilo e vou dormir. É fácil falar, hein, viu, gente? É fácil falar, mas na hora não é não, né, Cidinho? Uhum. Hã? É. Por isso que a gente deve ter a questão de jogar o gato na parede. Joga o gato na parede. O gato miou. É sinal que ele ainda... Cara, ele não mudou a natureza. Então, é... Fazei morrer a sua natureza. A pessoa fez, fez contra quem? Não. E a minha carne? Não é coisa nada, não é coisa, não é coisa alguma, não, a minha carne não tem... Amém? Neste mundo, deste mundo eu não vou levar nada. Esses dias a Deus me mostrou uma pessoa que morreu lá na um sheik, sei lá, lá um caboclo, lá da desse lugar onde tem muito dinheiro aí. Aí mostrou, mas vai ter dinheiro daquele tanto, né? Não sei se vocês já viram isso aí. Quem já viu? Lucilda, mas você fica doida. Ele... Depósito de ouro. A cama dele era de ouro. A escada da casa dele era de ouro. O avião dele era recheado de ouro. Os carros dele eram de ouro. Tudo dele era ouro e brilhante e não sei o que, e mais isso, e mais aquilo, etc. Morreu. Na verdade, o que, que a carne dele tinha? Nada. E o tesouro dele ficou aonde? Na terra. O que, que ele tem lá no... Para onde ele foi? O que, que ele vai passar lá? Para onde ele foi? Raiva. Lá ele vai ficar com raiva. Quando ele olhar para baixo e ver o tesouro dele lá embaixo. Amém? Então, desse mundo eu não vou levar nada. Desse mundo eu não quero nada. Amém? A glória, a honra. Vou ficar com tudo. Eu quero ter paz. Eu quero andar com Deus. Eu não posso perder a minha paz. Aqui fala assim. Versículo 16, Renata.
E a todos quantos andarem conforme esta regra...
Repete.
E a todos quantos andarem conforme esta regra...
Mais uma vez.
E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia...
Paz. E...
Misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Então Deus vai ter misericórdia de mim. Além de paz... Deus vai olhar para mim com amor, vai dizer para mim, muito bem, meu filho, você fez certinho, deita e dorme, amém? O seu galardão está comigo, A sua recompensa está comigo, meu filho. Deita e dorme. Deus vai olhar e vai ter de mim? O que, que é misericórdia? Dó, pena. Oh, coitado, meu filho. Já está por aí ainda. Aguenta a mão. Você ainda está por aí? Aguenta a mão. Vou tirar você. Logo, logo vou tirar você daí. Amém? Perto está a sua redenção. O que, que é redenção? Trocar, tirar. Tirar esse. Né? Amém. Deus falou conosco. O que, que ele falou para você? O que importa é então que você consiga ser espiritual. Espiritual é uma pessoa que não é desse mundo, não. Uma pessoa que não é desse mundo. Né? De vez em quando já está falando da Lucila. Lucila não é uma mulher desse mundo. É uma Lucila Daiane. Né? Quando você fala assim, o cheque é um homem que não é desse mundo. Por quê? Não é não, Merenda? Ou é desse mundo ainda? Merenda diz que não é desse mundo. A Suzane é uma filha que não é desse mundo. Não é não? Não é não? Quando nós não somos... Nós somos pessoas assim que você fala, não é. O Rafael é um rapaz do outro mundo. Não é não? Acabou com humilde, simples. Tudo para ele tá bom. Você mexe para cá, ele tá. Você vira para lá, ele fica. Uma gracinha, realmente. Né? É, Raquel. Raquel também é uma menina do outro mundo. Não, Raquel, é do outro mundo. Amém, gente? Quem quer andar conforme esta regra? Quem quer andar? Quem não quer andar, vai penar, vai sofrer. Muito ainda, ainda. A gente torce para você um dia andar conforme essa regra. A gente torce para um dia você ceder. Não deixa para fazer igual o seu Antônio fez até finalizar lá, né? Até... Aí você não vai. Você tem que dar um jeito de adquirir tudo isso, fazer morrer a sua natureza terrena aqui. Amém. Considerações. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Seria tão bom. Tem certeza? Não vai falar bobagem, não? Não. Então dá o microfone para ele aqui. Então vai lá, Arthur.
Não, foi muito boa a reunião. Mas que seja difícil, né? Entender essas coisas da maneira que o senhor explicou, eu passei a visualizar bem coisas que são da carne, que, igual, por exemplo, feitiçaria, igual o senhor falou, as porfias. O senhor explicou muito bem o que, que é isso, porque isso está no nosso dia a dia, está com a nossa vida, a nossa carne, ela é inclinada para essas coisas. Eita. Só que assim, a gente admite que é carnal, mas a gente crê, tem que crer que é espiritual. Então eu saí com a consciência hoje em relação a isso, porque me esforçar mais para ser espiritual, para ter esses frutos que são os frutos do Espírito, a paz, essa questão da paz assim, porque no dia de hoje ter paz é muito difícil. Mas aí vem essa palavra que Jesus é o nosso ajudador, Jesus é o nosso salvador. Então, igual a reunião de ontem também, não tem motivo para a gente permanecer sem paz.
Isso, de ontem foi muito boa, né?
Então eu achei demais, assim, a conclusão, amém, muito boa.
Realmente, né? Você não falou bobagem, falou certinho. Tá vendo? Já tá ficando inteligente. É, mas não é verdade? né? É, esse dia, já um mês, dois meses atrás, estava tendo uma competição lá na China, parece que era de natação, de águas abertas, etc. E eu tenho mania de chegar, às vezes, tarde em casa, às vezes, quando eu chego mais tarde, eu gosto de ligar, até mesmo, alguma coisa de esporte, para ver um esporte, uma coisa assim, tá? Torcer, né? Ali, dá uma torcidinha. Aí, estava passando lá estava tendo uma competição de natação lá no outro lado do mundo. Estava ao vivo, era 1 hora da tarde lá, 1 hora da madrugada aqui, né? E eu comecei a assistir, aí tinha uma brasileira lá no meio das mulheres lá, uma brasileira disputando. Aí eu comecei a torcer pela brasileira. E aí, aquela curiosidade da carne, aquela, né, podia deitar e dormir no outro dia, ficar só perguntar quem ganhou, né, quem venceu. Não, eu quis ficar lá vendo. Enquanto não terminou o trem, eu não fui dormir. E o sono foi embora, acabou o sono, acabou tudo, etc. Tudo porque eu queria saber. Você podia ir dormir. Então, a gente tem essa coisa. Isso não é espiritual, isso é? Ah, não. Não é não, Lucilda? Isso é carnal. Fala mais, filho.
Não, é só.
Só?
A questão da paz me chamou a atenção. Mais essa questão.
É. Isso é uma...
A porfia, por exemplo, que o senhor citou. O senhor perdeu a noite. O senhor perdeu a noite. Paz. Porque quando você está em paz, você dorme. Então, acabou.
E ali eu fiquei naquela coisa, acabou o sono, acabou tudo, e aí você fica ansioso, por saber, por torcer. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho esse problema. Você não tem esse problema, mas o outro, às vezes está passando lá uma briga de galo, você fica. Não é isso? Tem outras coisas, às vezes você não tem um problema para uma coisa, você tem um problema para outra. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Alguém gostaria? Falar alguma observação, Suzana? É isso mesmo? Você anda muito carnal ou não? Arthur. Fala, Luiz.
Hoje eu ouvi aqui uma coisa que me fez entender a importância da armadura, né? Que eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? Que é principalmente a parte da couraça, né? Que ela guarda o meu coração. Eu nunca tinha pensado olhando por esse lado, que é o sentimento, né? Igual você falou, o amor, mas não é o amor de Deus, é o amor carnal, né? O sentimento, aí o senhor falou, da cabeça, né? A esperança, ela guarda os meus pensamentos. Eu, uma pessoa sem o capacete, sem a couraça, ela está completamente desprotegida, né? O pensamento e o sentimento.
É.
À mercê dos ataques, né, do diabo.
Tudo errado na nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida provém do
coração.
Do coração
e da mente. E eu achei muito interessante, porque é como o senhor falou, a armadura de Deus, ela reveste o meu espírito, né? É uma proteção.
Se você usar
pro meu espírito,
o amor de Deus, usar. A Bíblia diz que nós espirituais temos a mente de Cristo. Em vez de eu usar a minha mente, eu usar a mente de Cristo. Não é não? Deixa isso para lá. Te ofendeu, tomou, etc. usa a mente de Cristo. Nós espirituais temos a mente de Cristo. Pensa como Jesus. Aí acabou. Na hora você mata o inimigo. Na hora você derruba o inimigo. Usa a mente de Cristo. Usa sempre a mente de Cristo. E o amor de Deus. E o amor de Deus. Não o amor natural, carnal. O amor natural, carnal, esse não te leva longe, não. Esse aí te faz sofrer. O amor da carne, o amor da carne, o amor natural, ele quer troca, ele quer, sabe? Esse não funciona, não. Amém? Amar com o amor de Deus, o amor, né, que você, sem desejar nada em troca, sem desejar nada em troca. Amém. Então eu acho que Deus falou conosco, né? Todo mundo está querendo falar, mas não vai dar tempo, né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus, né? Senhor, nós gostaríamos tanto de conseguir andar conforme essa regra. O Senhor diz que quem anda conforme essa regra, nós gostaríamos muito de conseguirmos ser espirituais e não carnais. E eu tenho certeza que se há alguma esperança para nós aqui, essa esperança está no Senhor Jesus. Por isso nós recorremos a Ti, por isso nós invocamos o Teu nome todas as vezes. Por isso nós pedimos perdão muitas vezes por não ter Te chamado, não ter lembrado do Senhor naquela hora, naquele momento, quando o inimigo levou vantagem sobre nós. Nós esquecemos de usar a armadura naquele dia. Nós esquecemos de usar a proteção divina naquele momento. E o inimigo acertou o nosso coração. O inimigo acertou a nossa mente. Ele feriu. Ele conseguiu nos ferir. Conseguiu nos machucar. Eu tenho certeza que se nós andarmos conforme essa regra que o Senhor está nos ensinando, entendermos que nós temos direito a essa armadura todas as horas, todos os momentos da nossa vida, seja no hospital, seja nos momentos de negócios, seja no tratamento com filho, com pai, com mãe. Não permita, Senhor, que nós usemos a nossa carne. Não permita, Senhor, que nós insistamos muitas vezes em usar a nossa própria natureza, força. Com certeza, nós não podemos fazer assim. mais uma vez, perdoa-nos. Perdoa o que nós esquecemos. Esquecemos que somos naturais. Esquecemos que somos ainda homens e que estamos sujeitos às forças desse mundo. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Nós precisamos da sua força, Senhor. Nós precisamos, Pai, de estarmos armados, não com as armas do homem, mas com as armas de Deus, usando a força de Deus, usando com certeza o perdão, o amor, a misericórdia. Eu tenho certeza que contra essa regra o inimigo não poderá nos vencer. Dessa forma, o inimigo não vai conseguir levar vantagem sobre nós. Que haja paz entre nós e que cada dia mais nós saibamos usar, com toda galhardia, as armas que o Senhor nos deu. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Porque assim o Senhor nos liberta. Assim o Senhor solta as cadeias que nos prendem. Assim o Senhor desfaz toda a prisão. Desfaz todas as ataduras que nos mantém às vezes presos, escravos de tudo isso. Amém. Aleluia. Amém.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Do teu imenso amor, através do teu filho, Deus, livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Em minha vida e curar minhas feridas, sanar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias. livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti.
Livra-me, ó Deus,
cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer.
Amém.
Senhor.
Amém. Abraça teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe todos. Amém?